Alô?
Sim, estamos no ar. Há bocado já estávamos, mas o outro não vai ser editado. Isto é uma chatice que eu estava aqui, mas pronto, eu vou arranjar uma alternativa para fazer o que é fazer, eu já vou mostrar. Então, como é que tens passado? Desde há um ano atrás, quando gravámos o primeiro episódio.
Não, credo, mas nem foi há um mês,
Epá,
certo?
foi quase há um mês. Daqui a nada era Natal e estávamos a gravar o episódio especial de Ano Novo.
Olha, estou bem, estou bem. Entretanto, já estive a viciar também noutros jogos. Tive de tentar acompanhar também algumas novidades no que toca à PlayStation 5, agora que ela já foi lançada oficialmente e já se encontra no mercado.
No mercado não encontras, não é? Ela já saiu, alguém a tem, mas no mercado não a encontras.
Certo, já está tudo esgotado, é um facto. Mas ainda hoje estive a ler que a Sony classificou este lançamento como o maior lançamento das suas consolas de sempre e que por isso vai garantir a disponibilidade de novas consolas até o final do ano. Por isso, acho que pode dizer onde é que está no mercado.
Possivelmente no mercado americano. Não estou a ver a conseguir aguentar isso para um mercado como o nosso.
Pois
Minha opinião.
é possível que não, mas também como já lá vai o tempo em que se morria de ansiedade pela release e pela aquisição deste tipo de brinquedos, eu não me importo nada de esperar.
É assim, eu acho que o mais inteligente nesta altura é esperar, porque estão a vender uma consola nova que está com alguns problemas, do que eu estive a ler, não dá para fazer download quando tu compras um jogo online, tens para aí 3 ou 4 jogos, claro que podes jogar os jogos da PlayStation 4, mas quer dizer, para reduzir o frame rate ou para reduzir o tempo os loading times, 500 euros para basicamente jogares um jogo da PlayStation 4 mais rápido, não sei se justifica, honestamente.
Isso depende sempre das tuas prioridades e do teu poder de compra, no fundo, mas eu concordo contigo. Não, para mim, não, também não se justifica de todo estar a investir tempo e dinheiro nisso. Por isso, é esperar mesmo que a consola vingue no mercado, que vai vingar de certeza, e que novos jogos apareçam e com os exclusivos PlayStation, acima de tudo, tenho curiosidade com alguns, a ver se vão ressuscitar alguns antigos como Uncharted e outros afins. Portanto, também concordo que não será a altura para estar a olhar para esse tipo de investimento.
Eu lembro-me quando falei contigo, isto para aí há mais de um ano, quando depois começou a falar da data exata de lançamento da consola, e eu depois ia-te mandando assim umas notícias que falavam basicamente da grande revolução em termos de tecnologias, de consolas desta geração, que era ao nível dos loading times,
Certo.
que toda a gente dá valor, principalmente depois de sentir isso na pele. Tu agora metes o Red Dead Redemption 2, tu esperas 3 minutos para começar o jogo.
Sim.
E, não é, e é uma coisa que é normal para ti. Ok, eu joguei aquele jogo, espero 3 minutos, o jogo corre, fantástico. E a próxima vez que os gajos na PlayStation 5, tu metes o CD e ao fim, para aí 20 ou 30 segundos, o jogo inicia.
Ah, isso também é aplicado aos jogos da PlayStation 4?
Aos jogos da PlayStation 4 também.
Faz sentido que seja assim.
Claro que pós da PlayStation 5, nativamente é aquilo que acontece, né? Tu já nem sabes o que é que seria se não tivesse, se tivesse a correr na PlayStation 4. Há jogos, como aconteceu na PlayStation 3, que vão estar a sair nas duas consolas, com comportamentos diferentes. Mas a nível de tecnologia desta geração, falamos dos loading times e. Maria Leonor a entrar em ação.
Certo.
Falamos dos loading times e falamos depois do tal frame rate. Epá, eu sou sincero.
E
Eu
não
sou.
só, também temos ainda o ray tracing nos jogos, que é também uma grande evolução do ponto de vista gráfico, porque eu acho que foi uma ideia inteligente da Sony, uma vez que diz?
A Xbox também tem.
Tudo bem, estou a falar da nova geração, independentemente da Sony ou Microsoft. A questão
Tu
é que
disseste
temos.
da Sony e pensou bem, por isso é que eu fiz questão de pôr
Ah,
aí a nota.
está bem, tens razão, certo. Pronto. Ou seja, eu acho que é uma boa aposta nesta nova geração, uma vez que tu, a nível visual e gráficos, cada vez tens menos espaço para melhorias, cada vez as coisas são sempre mais reais e cada vez fica menos perceptível ao olho do jogador, principalmente aos miúdos mais novos que ainda não têm um grande uma grande capacidade crítica. E, portanto, esta questão do ray tracing também acho que é uma grande melhoria do ponto de vista visual das consolas. E depois também tens, pronto, só posso falar no caso da Sony, que é o que eu tenho lido mais, que é uma pequena, que seja, mas evolução do próprio comando. O comando também tem umas features novas.
Que dizem que é o mais fantástico em termos de evolução de comandos.
Pronto, não confesso que não sei, ainda nem lhe toquei sequer, mas pronto, ou seja, já temos aqui três ou quatro fatores que são, que até têm algum peso no que toca a uma evolução de consolas que estão cada vez melhores, cada vez mais realistas e se calhar cada vez com menos espaço para melhoria. Melhoria há sempre, é um facto, mas aquela melhoria visual que vimos da PlayStation 1 para a PlayStation 2, da 2 para a 3 e etc., se cada vez é
Eu acho
menos perceptível.
exatamente. Por isso é que eu acho que a fobia para ir comprar a PlayStation 5, para mim, mas não só para mim, porque deve haver muitos jogadores como eu. Tu não és bem um jogador como eu, tu és se calhar um bocadinho mais evoluído e se calhar dás mais valor a esses pormenores técnicos. Agora, uma pessoa que se calhar pega na consola uma vez por semana ou três vezes no máximo por semana ou vai jogar FIFA, o que é que vai sentir a jogar FIFA? Não
Pois
vai
já,
sentir nada.
sim, sem dúvida. Por acaso, ainda hoje estive a ver uma review do FIFA 21 para a PlayStation 5, e realmente não olho para o jogo e parecem tudo igual ao FIFA 20 da PlayStation 4 que eu estou a jogar. Naturalmente que terá as suas melhorias e acredito que o motor de jogo possa ser de alguma forma diferente, e também não vai ser, na minha opinião, no FIFA 21 que vamos ver isso. Porque a consola acabou de ser lançada e os game developers, pronto, a partir de agora, se calhar vão ter mais tempo e paciência para explorar as novas potencialidades destas novas consolas. No entanto, ainda assim, como é que nós podemos achar que a relva vai ficar melhor ou os jogadores vão ficar melhores do ponto de vista visual ou até mesmo o público que já tem uma grande dinâmica na PlayStation 4 do que eu tenho estado a jogar e por acaso até me agrada muito que faça à PlayStation 3, que tem sido o meu termo de comparação, uma vez que eu não comprei a PlayStation 4. Agora,
Certo.
é mais um campo de futebol, são mais 22 jogadores em campo e pouco se vai notar, não é? A movimentação dos jogadores também já é captada com base nos movimentos dos jogadores reais, desde há uma data de anos para cá, e portanto, ao nível de FIFA, realmente pouco ou nada, ou muito pouco vai sendo visível como evolução. Eu acho que do ponto de vista visual e ou gráfico, essas evoluções ou essa noção, essa percepção da visualização, prende-se mais com os jogos que estejam imersos, por exemplo, na natureza, seja em florestas, em praias, porque acho que é um dos maiores desafios do ponto de vista gráfico é para as.
GTA.
Hã?
Como o GTA, o novo
Também.
que vai.
Certo, a nível, só a questão, pois, exato, um GTA, porque também que é um open world, exato, que tens.
Apanha logo isso tudo. Apanha os
Exatamente.
loading times, apanha os gráficos, open
Certíssimo.
world, loading times, ok.
Certíssimo. Porque desde sempre, por exemplo, acho que, é assim, no que toca, por exemplo, no GTA, pronto, cidades vão ser sempre mais cidades, os edifícios já eram bem feitos, já têm uma estrutura bastante realista, bem como as estradas, os sinais, as pontes. Quando eu falava numa questão de cenários de natureza, é porque sempre onde eu fui mais crítico, digamos, na análise própria, a nível de grafismo, foi com a vegetação. As árvores, os arbustos, era sempre visível que nunca, que estava longe de estar perfeito.
Ou seja, estás a falar não ao nível de começas a andar com o carro e a vegetação começa a aparecer. Não, estás a falar do contorno quando estás a passar ao lado de uma árvore e vês que é papel.
Certo,
É isso que estás a
exatamente,
dizer.
também, exatamente, também. E depois do comportamento da própria vegetação quando o boneco está a passar por ela, que também já teve grandes avanços e melhorias, sem dúvida. Mas acho que é,
Mas
para mim, diz?
continua ainda atrasado, também concordo contigo. É aquele pormenor.
Ou não querendo chamar atrasado, continua ainda, na minha opinião, com uma boa margem para evolução e para melhoria.
Pois, mas quando a malta se começa a focar no gameplay e começa a
Claro.
perder não sei quanto tempo a produzir um
Certo?
jogo, os gráficos da luta, e vão perder quanto tempo a
Claro, claro.
desenhar uma arte.
Lá está.
Começa a criar uma.
Diz. Certo, eu compreendo isso tudo, e claro que num tempo limitado que há para se desenvolver um jogo, muitas vezes grandes jogos da Open World, que são gigantescos, que tem que se dar prioridades a outras coisas, sem dúvida. Mas mesmo assim, pronto, um dos primeiros vídeos a anunciar, portanto, a potencialidade, neste caso, mais uma vez, da PlayStation 5, não quero estar a ser tendencioso, mas pronto, sempre fui mais, nunca tive nenhuma Xbox, por isso é que falo mais da Sony.
Em
Mas.
Portugal é assim que funciona.
Certo, mas realmente um dos vídeos da apresentação, que eu não sei qual é o jogo, mas que é um boneco, um avatar, neste caso uma boneca, a explorar uma espécie de gruta ou um cenário mais rochoso, e o nível de detalhe é incrível, bem como a individualidade, digamos, de cada uma das
É um
pedras.
exclusivo.
É, pronto,
O jogo
é exclusivo,
é
pronto.
o Horizon Zero Dawn, que saiu para a PlayStation 4 primeiro.
Conheço.
Não é o jogo que estás a falar?
Eu acho que não, porque a personagem não é a mesma. Sei que estás a falar, essa que estás a dizer é ruiva, tem uma lata de tranças e não sei o quê. Esta
Sim.
parecia-me ser uma morena, de cabelo curto, portanto acho que não será a mesma. Mas
Ok.
achei o nível de detalhe e a parte da luminosidade uma coisa incrível mesmo. Parecia, pronto, a nível de cenário, parecia mesmo que estava a ver uma imagem real, um filme real. Aí admito mesmo que surpreendeu-me bastante pela positiva. Pronto, agora vamos ter sempre aquele tipo de jogos que fazem parte, do ponto de vista de imagem, um cenário mais real, aqueles mais. Depois há os outros mais abonecados, e nós temos sempre que perceber que, pronto, os parâmetros não podem ser iguais para todo o tipo de jogos.
Claro.
Mas pá, pronto, do ponto de vista geral, na minha opinião, acho que promete esta nova geração. Isto é o início, temos pelo menos 7 anos pela frente para usufruir desta consola, isto vendo pelo registro que têm sido as outras PlayStations. Tem sido sempre 6, 7 anos por cada geração, e
Certo.
pronto, eu acho que até o futuro aguarda-se risonho. Inclusivamente, também já li que a Sony poderá estar ali a tentar dar mais uns toques aos óculos da realidade virtual, que isso, também na minha opinião, acho que foi o maior flop no anúncio desta
Sim,
nova geração, não terem incorporado logo desde o início da origem essa vertente, que eu acho que é muito interessante. Mas lá está, certo? Sim, diz.
é uma tecnologia, cara. Nós estamos a falar disso que saiu talvez 1, 2 anos depois do lançamento da PlayStation 4,
Sim.
que já tinha vindo a PlayStation 3 com os comandos Move,
Certo.
e estamos a falar da volta de algo que nesta altura novo ainda custa 250 euros. É muito dinheiro para o que vais usufruir.
Certo, é.
Eu acho que um dos melhores impedimentos e entraves ao sucesso disso, para além dos jogos, que acho que não saiu um daqueles jogos que levasse a pessoa a comprar o equipamento, às vezes só para jogar aquele jogo, porque era aquele jogo obrigatório, e tentar mover aí 2 ou 3 jogos que valia a pena jogar, mas quer dizer, pagar 250 euros para jogares uma vez, não é?
Certo,
É
é verdade.
consola.
O problema para mim, o maior problema dos óculos, os VR da Sony, foi eles não terem lançado logo com uma boa resolução de alta definição. Porque, em boa verdade, e eu experimentei os óculos de realidade virtual ainda umas 3 ou 4 semanas, e eu podia claramente ver que um jogo normal, nem tinha que ser de realidade virtual, a resolução era completamente diferente jogado pelos óculos do que jogado pela minha televisão. Eu acho que
Certo.
isso, pronto, isso para mim foi a maior falha. Eu, que sou um grande apreciador e crítico da componente de visual, por exemplo, ao lado disso, eu, ao nível sonoro, eu sou um básico autêntico. Para mim, desde que se ouça sem ruído, já está bom. Não sou crítico, não sou, pronto, mas no que toca à imagem, sim. E os óculos, pronto, desiludiram-me muito nesse aspecto. No entanto, a jogabilidade,
Mas
diz?
se calhar porque estavas à espera de uma coisa
Certo, exato. E
no nível de filmes 3D do
a
cinema.
imersão não, porque repara, mesmo em jogos concebidos para a realidade virtual, eu experimentei dois, e a imersão que tu tens no jogo é muito boa. Gostei muito, e aquilo faz o que promete. Aí não há. Agora, quando estás a jogar óculos que não estão preparados, portanto, para a realidade virtual, e que tu, a única coisa que estás a ver é um ecrã à tua frente, que é a mesma coisa que teres no ecrã
Certo.
de televisão, aí. Pronto, além de não ser uma mais-valia, a resolução também não era a melhor. E pronto, e o nosso interesse nas coisas também está na expectativa que nós criamos dela, e depois se ela é cumprida ou não. E aí, pronto. Mas é uma opinião pessoal, lá está.
Existem muitos vídeos em que as pessoas que estão com isso, que jogam pela primeira vez, principalmente aquele jogo da água em que tu estás lá embaixo e os peixes a virem ter contigo, e há muita gente que apanha sustos. Portanto, tu achas que a malta está a exagerar?
Não, eu não acho. Aliás, é como disse, os jogos que foram concebidos para a realidade virtual são realmente muito imersivos. Uma pessoa entra mesmo dentro do jogo. E eu só gostava era que aqueles badasses que dizem que gostam e adoram ver filmes de terror experimentassem então jogar uma coisa dessas. Porque aí viam o que é sentir mesmo a cueca borrada, porque eu acredito que o potencial nesse aspecto é gigantesco, gigantesco. Porque se há coisa que os filmes de terror, tirando o argumento, são famosos, é pelos jumpscares que a malta apanha. E a partir do momento
Correto.
em que tu tens uns óculos e que estás envolvido num jogo a 360 graus, pá, um jogo de terror é perfeito. É perfeito para isso.
É assim, o Resident Evil 7 tem isso.
Sim.
Há uma atualização para jogar com os óculos. E o Resident Evil, se a pessoa já estiver num quarto com a luz apagada, já se caga todo, não é? Agora, com isso, se calhar há de ser uma outra
Sim, eu
experiência.
acredito que
Não
possa
basta.
no limite, diz isto, chupa.
20 € pela experiência, se calhar é uma experiência cara, não é?
Pronto, lá está mais uma vez, depende dos teus gostos, das tuas prioridades e do teu poder de compra. Porque repara, estamos a falar agora de consolas que custam 300 ou 400 ou 500 euros. Se tu fores um fumador e redefinires as tuas prioridades e poupares o dinheiro de um maço por dia, ao fim do ano tens quanto dinheiro para comprar quantas consolas? Percebes?
Mas essa não pode ser a conta que tu fazes. Tu não podes ter que. Lá está, uma compra destas é uma compra por impulso, que tu acreditas que vais conseguir jogar uma vez e no dia a seguir jogas outra vez. Ou melhor, tens aquela ilusão que vais dar uso. E eu não estou a ver uma coisa destas a dar o uso que tenha o tal valor de 290 euros, que é neste momento o valor
Certo. Ah,
mais
sim.
barato que tu podes encontrar.
Certo, certo. Eu concordo. Olha,
Competição.
esta questão da realidade virtual para mim só vai mesmo, mas mesmo, mesmo, hit the spot, como se costuma dizer, quando for inventada a tecnologia que neste momento é ficção e que eu vi a semana passada num dos episódios do Black Mirror, não sei se tu vês, eu nunca vi, três episódios no outro dia. Em que eles têm o comando na mão, naturalmente, mas depois têm como que uma pecinha que é uma circunferência, parece um mini chip, que põem na zona da têmpora, colada, e é como se a consciência da pessoa fosse transportada para dentro do videojogo. E a pessoa também se vê literalmente com.
Começa a viver os
Exatamente, começa a
não é
viver e a
passar um
sentir, ou
momento.
seja, não precisas de grandes acessórios a não ser um mini chip que pões e tiras da cabeça e o comando. E a
Ok.
partir daí, sim, a partir daí os jogos atingirão um patamar sem precedentes e com potencial infinito, acho eu. Eu, assim que vi aquele jogo, não, aquele episódio, pus-me logo a imaginar eu em jogos de combate, eu em jogos de carros, eu em jogos de Call of Duty. FIFA não, porque FIFA eu gosto de jogar, já joga a bola naturalmente, portanto não sinto essa necessidade, mas percebes? Aí,
Sim,
ou
sim,
seja,
sim.
tu sabes que estás no jogo, sabes que estás cá, mas não tens a percepção de que estás de cá, é quase uma imersão 100% no jogo. E eu acho que
Eu percebo.
aí sim. Até lá, pronto, vocês.
De chegar a
Sim,
esse ponto.
até lá, pronto, vão-se inventando mais uns óculos cada vez melhores, pronto.
Eles já fizeram uma segunda edição desses óculos, poucas pessoas sabem, porque poucas pessoas têm, não é? Não é como tu compras a PlayStation 4 e depois sai a PlayStation 4 Pro e tu percebes logo, epá, já estou desatualizado. Fizeram uns melhoramentos em termos do modo como o capacete entrava na cabeça, estás a ver, para
Ah,
melhorar.
certo, certo. Sim,
Mas lá está, são aquelas
mas
coisas.
depois estás a ver, depois jogas e depois ficas a suar, os óculos ficam suados, está tudo ligado ainda por cabos, tens de ter cuidado, pá,
Exatamente.
pronto, são as limitações ainda que existem.
Ok. Isto começou a propósito da PlayStation 5. Estamos a falar que não existia no mercado. Já sei. Por causa do salto tecnológico. Nós, na primeira geração, quando apareceu a PlayStation 1, começámos com aquela massificação dos jogos 3D. Se bem que não existia uma PlayStation Zero. Já tinhas com a Nintendo 64, jogos em 3D. Depois com a PlayStation 2 houve outro.
Desculpa interromper-te, e mesmo a Sega Saturn teve um dos primeiros jogos pioneiros nesse aspecto, que foi a Tomb Raider, já era a 3D.
Correto, o 3D é super cúbico, tal
Certo?
como a grande maioria dos jogos da Nintendo
Certo.
64, e com a PlayStation 1 também, e com a PlayStation 2 já começas a ver ali aqueles estádios mais redondos.
Certo.
A PlayStation 3 mete o jogo online e a PlayStation 4 continua a aperfeiçoar a nível gráfico. Eu acho que com esta geração da PlayStation 5 e da Xbox também da nova, e cada vez mais daqui para a frente, já vais ver. Muito menos em termos de perceção. Tu vês um trailer de um jogo, ou o trailer é falso porque está a dar mesmo um vídeo de um filme, ou está a mentir, percebes? E isto é exatamente igual à tecnologia que saiu a partir da PlayStation 5, em
Sim,
termos
nós já sabemos
gráficos.
que a publicidade é sempre mais bonita do que depois a experiência que tu tens da coisa. Até, principalmente, isso é facilmente perceptível, então, no, mudando o mercado completamente, nas comidas, a fast food e companhia. No, nos anúncios que vemos da televisão, aquilo tem tudo um excelente aspecto, e quando vamos a abrir o Big Mac ou outra coisa, é bom, sabe bem, sim, mas em termos de aspecto não tem nada a ver. Está tudo muito mais jamascado, encartilhado, com menos cor.
E que tu gostas bastante. Ah, tu não, tu agora tu és o tipo das dietas,
Sou,
portanto,
sim,
e
mas
da comida
já
toda.
comi McDonald's entretanto. Sou do tipo das dietas, não sou fundamentalista. Tento só é otimizar o processo do meu objetivo o mais possível.
Olha, antes de perguntar o que é que andaste a jogar, vou pôr aqui uma música que eu quero ver se tu reconheces de onde é que vem, para depois falarmos cada um sobre o que é que jogou e fazer o lançamento do. Pronto, dizer assim mais uma outra coisa que entretanto lemos. Ok? Vou passar o
Ok.
clipe. Conseguiste perceber o que
Não,
era
não, de
ou não?
todo.
Não me digas.
Só vi sons.
Vou pôr outra
Vai
vez
lá, só
então.
vi sons.
Deixa-me ver. Olha, esta é outra. Isto está
Epá,
uma
já me
coisa.
diz mais alguma coisa, mas não consigo associar. E, pera. Primeira coisa que me veio à
Ok.
cabeça foi Luigi's Mansion, mas não sei.
Luigi's
A
Mansion,
sério?
correto. Que era um exclusivo de uma consola, sim,
GameCube.
senhor.
Oh, olha, nem sei como.
Este era a introdução
Eu
da GameCube.
não jogo GameCube há mais de 20 anos, atenção, já é fogo.
E há mais de 20,
Não
maluco.
é? Não, há mais de 20, não, mas pá,
Acho que
há
não.
mais de 15, de certeza.
Pá, a consola saiu no ano 2001.
Então,
Bem,
19 anos,
se
estás
calhar
a ver?
jogar. Na Europa saiu em
Pronto,
2002.
eu
Pronto, há
lembro-me de ser
18.
miúdo e de jogar em casa de um amigo meu. Portanto, há quase 20 anos.
O que é que sentiste desse amigo que tinha GameCube? É que em Portugal ninguém tinha
Opa,
GameCube.
eu sei.
Eu lembro
Diz.
eu tive um colega que teve esta consola, lembro perfeitamente, e o gajo até parecia que tinha vergonha que tinha comprado esta
Ah, não, de
consola.
todo. Eu lembro-me de olhar para aquela consola e como o nome indicava, era um cubo e eu achei por acaso o design fascinante. E era uma consola que eu por acaso até me sentiria orgulho de a ter na altura se eu a comprasse logo, percebes? A única.
Mas agora é mesmo. Mas quantas
Só
pessoas tinha?
conheci uma.
Isto.
Só conheci.
Quer dizer, não foi pior que a Wii U, mas nesta altura estamos a falar da PlayStation 2, que foi a consola mais vendida
É
na história
verdade. Sabes com
das
quantos
consolas.
exemplares vendidos, unidades?
Opa, muitos milhões.
150 milhões.
100?
158
Duvido.
milhões.
Sabes quantos é que este
Não.
vendeu? 21 milhões. Olha lá tu. E eu lembro que ele parecia que tinha vergonha porque, apesar disto ser uma consola da Nintendo, que agora tem o nome que tem, na altura acho que as pessoas, ai tal, ele deve ter comprado esta porque não deve ter dinheiro, estás a ver? Nem era uma questão de gosto. Agora, uma pessoa que compra uma consola da Nintendo é alguém com gosto. Na altura parecia que era alguém que, pá, do que eu me lembro, era miúdo, né? Foi há 20 anos. Parecia que a pessoa estava a esconder, estás a ver, tinha comprado isto, e se calhar esta é a consola, se tu fores ver em termos de jogos que foram lançados para lá, e exclusivos, é das consolas que eu entendo que teve os melhores jogos de sempre.
Possível,
Portanto,
sim.
pensa. Então, o que é que jogaste esta semana?
Então, o que eu joguei esta semana, que é o que eu tenho jogado nas minhas últimas 31 ou 32 horas de jogo, tirando o
Vê
FIFA,
lá.
depois de ter terminado Tomb Raider, The Shadow of the Tomb Raider, tem sido o Shadow of War, do Senhor dos Anéis.
Ok. Eu tenho isso para PlayStation 4, que é onde tu tens andado
Exatamente,
a
eu joguei
jogar.
o Shadow of Mordor para PlayStation 3, adorei na altura,
Certo.
e um amigo meu disse-me que o estava, portanto, há 31 horas de jogo atrás, de graça na PlayStation Plus, e eu não vai de modas, saquei. Ainda não tinha acabado totalmente de jogar o Tomb Raider, como eu queria, a história está passada, naturalmente, e assim que eu me meti a jogar este,
Claro.
pá, foi, tem sido um vício, e ao fim de 31 horas tenho 98% do jogo feito.
Foda-se. Está isso platinado ou não?
Não, platinado não está, mas eu também ainda não fui consultar os troféus que me faltam. Mas eu tenho tentado limpar os mapas todos, basicamente, e matar ali os orcs.
O que é que passando lá à luta, à caça
É,
da.
aquilo, repara, tanto o Shadow of Mordor como mais se calhar o Shadow of Mordor do que este, eles aproveitaram para explorar um bocado da história ali em certos períodos, entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Portanto, estás ali só, entre aspas, a matar orcs, mas estás ali a conhecer algo mais do que isso, dentro da história. O que para mim também foi como suscitou todo este vício e toda esta dedicação ao jogo. Porque aquilo
Mas que é
é até. Hã?
open world de
Sim,
andar de um lado para o outro.
andas ali essencial neste último, no Shadow of War, estás essencialmente em Mordor, a vaguear entre cidades de Mordor, na luta entre o exército do Sauron e os Nazgûl. Ou seja, também conheces ali, pelo menos até agora, não sei se vou conhecer mais, mas duvido. Conheci já a história de dois dos Nazgûl, como é que eles se tornaram, foi sempre uma curiosidade minha. Como é que eles tinham.
E
Hã? Sim,
fez sentido.
totalmente. Até porque da trilogia tu apenas sabes que lhes foram entregues os Anéis do Poder e que isso os fez escravos de Sauron. Mais nada. E também, pronto, eles também não se adiantam com grandes desenvolvimentos, mas pelo menos ali de dois deles eu já sei como é que a coisa se passou. E como é que se passou. E, por exemplo, no Shadow of Mordor, o primeiro jogo. Eu não fazia ideia de todo que o Sauron, o vilão, foi na verdade um elfo. Eu não sei se tu
E foi?
sabias.
Mas isso é que é? O Tolkien tem o dedo ou foi
Epá,
os
eu
criadores do
acredito que o Tolkien
jogo?
tenha o dedo, sim. Eu não confirmei, isto não é confirmado, mas eu não estou a ver os game developers a cometerem assim uma lacuna destas só porque sim. Percebes?
Podem
Podem.
ser criativos,
É
eu
sim,
até tiro o
po
chapéu
sim, podem. Se calhar o Senhor
criativo.
dos Anéis já nem tem direitos de autor porque ele já está morto. Agora, enganar assim.
É isso.
Não é? Enganar assim os fãs também não estou. Acho que é um risco. Mas eu não confirmei. Por acaso é algo que eu posso fazê-lo. Mas pelo menos então, na versão do jogo, o Sauron foi anteriormente um elfo. E depois toda a história da criação dos Anéis também teve ali a mão de outro elfo. E portanto foi todo esse enredo. Pré-Senhor dos Anéis e pré-Hóbito, porque aquilo foi supostamente há 3 mil anos atrás, antes da narrativa do Senhor dos Anéis, eu achei extremamente
Ok.
curioso e deixou-me mesmo colado e viciado, portanto, nesta parte da história.
Com
Sim,
cutscenes para explicar a história ou
sem
tu vias
dúvida.
mesmo?
Cutscenes do Sauron, do elfo que ajudou o Sauron a criar os Anéis do Poder, e inclusivamente da Shelob, a aranha, mas isso já foi mais uma side story pouco relevante na minha opinião, mas que pronto, também tem o seu interesse.
0 a 10.
Epá, de 0 a 10, epá, de 0 a 10. Estas coisas eu dou entre um 8 e um 9, está ali no meio.
Com 8 e 9, que é 8 e meio.
Está lá no meio, pronto, que seja 8 e meio.
Ok, e mais?
Não,
o que é que andaste
pronto,
a jogar
já
mais?
Me chega, pá, já tem sido só vício. Desde que os meus amigos me emprestaram a PlayStation 4, que eu relembrei o que é ser um total viciado e pelo facto de não ter nada mais para fazer além do trabalho, parece que a única coisa que eu só sei fazer é jogar e não pode ser, porque depois os meus dias tornam-se um bocado improdutivos e temos que ser regrados. No
Mas só jogas
fundo, é?
depois do trabalho, ainda
Certo, isso. Sim, só jogo depois do trabalho, mas.
não? Só jogas depois do trabalho. Estás no trabalho a pensar no jogo, né? E no que vem a
Também,
seguir.
também. Agora já nem tanto porque já acabei o jogo, mas sim, estou ali no jogo. Sim, deixa lá acabar isto para ver se eu acabo cedo e para ir jogar, percebes? E depois estou a jogar e o resto do dia não foi mais nada, ou quase mais nada, além de PlayStation. E pelo menos para mim, não pode ser. Não é algo que eu queira para mim, tenho que também aplicar-me noutras coisas ou ocupar o tempo com outras coisas que também façam falta.
Mas um dos pontos altos de um jogo é esse, quando estás a jogá-lo, paras de jogar e estás a pensar nele.
Certo, é verdade. Mas eu também já percebi que isso acontece-me com quase todos os jogos que eu decido jogar. Enquanto pelo menos o modo história não fica feito, eu parece que não descanso. E depois é engraçado que nos jogos do. E tu sabes isto, já comentámos, que nos jogos do Open World, que há tanta coisa para fazer e para brincar e passar o tempo, assim que acaba o modo história, eu deixo de conseguir jogar o jogo. Eu não consigo já estar a atrofiar, digamos, com a polícia do GTA, ou com os Bounty Hunters do Red Dead Redemption, ou com os orcs do Senhor dos Anéis, percebes?
É complicado,
Pronto.
percebo perfeitamente. Percebo perfeitamente.
Mas pronto, tem sido o meu vício e pronto, e a nível de consolas é isto. O meu vício tem sido este. E depois o FIFA 20, tenho jogado às épocas porque é bom jogar, eu gosto de jogar online este tipo de jogos, é sempre um challenge diferente para cada jogador que me aparece à frente.
Mas é a loucura absoluta, controlares-te quando sofres um golo com um bug ou não?
Não, irrita-me
Não.
mais, mas além do bug, é assim. O bug foi o bug, eu não tive culpa nenhuma. Não, pronto, é o que é. Dou o desconto. O que me irrita mesmo às vezes é a postura dos outros jogadores a jogar. Isso sim, porque às vezes sei que há coisas que fazem de propósito, ou há golos que são mesmo o WTF e coisas que são mesmo injustas face ao que o jogador, ao que o meu adversário realizou durante o jogo quase todo e ali ao final dos últimos minutos consegue dar ali a volta, seja por sorte pura ou por erros estúpidos meus, e isso sim irrita-me. Isso sim irrita-me. E.
Pá, mas
É?
isso é
Claro,
humano, faz
sim, mas
parte.
pronto, mas estás a ver, uma pessoa tem que tentar também manter a calma e também, pronto, também longe já vai os tempos em que eu já estava aqui às caralhadas em alto e bom som por causa dessa malta e pronto, e hoje em dia, olha, paciência, só lixo. Perdi,
E a partir do comando,
isso por
não.
acaso nunca me aconteceu, não,
A partir do
felizmente nunca os meus acessos de raiva nunca chegaram a isso, limitou-se apenas a berrar em alto e bom som para todos os meus vizinhos ouvirem, ou no limite sair do jogo a meio e desligar a PlayStation antes que eu me passe de vez.
Um clássico,
Certo?
claro,
Não
um
mais do que
clássico.
isso, felizmente.
Olha, eu adquiri um jogo a semana passada, aproveitei o Black Friday, um jogo para a
Ok.
Switch de beisebol.
Baseball.
Um jogo de Opa, estava. Eu já andava a espreitar aquilo porque faltam ali jogos. Porque a Switch para jogar jogos de desporto é aquela coisa, né? Tu não vais jogar FIFA na Switch, jogas FIFA na PlayStation ou
Certo.
na Xbox. Mas aquele jogo, estive a ver vídeos no YouTube e é, opa, não é igual a um jogo que está na PlayStation exclusivo, mas entretém e passa-se bem. E outro jogo que é um clássico, o Tetris 99, que é outra
99.
coisa que tu
Ah,
conheces.
aquele que tem em tua casa.
É o jogo do Tetris. Que pronto, esse aí a pessoa quando não tem nada que fazer ou está à espera que a esposa chegue à sala, dá sempre para
Certo.
passar um bocado.
Não,
Já
mas
joga 10 minutos,
esse
20
jogo
minutos.
é interessante uma vez que tu estás a competir com outros jogadores em tempo real. Não é?
Existe outro jogo que eu depois vou mostrar quando tu estiveres cá, que é um jogo gratuito. Este também é
Sim.
gratuito, o do Tetris. Só que podes jogar sem ter a subscrição online, como a PlayStation Plus, para jogares. E os gajos criaram um jogo destes do Super Mario 35. Por causa dos 35 anos do lançamento do Super Mario. Não, sim, do lançamento do Super Mario e joga-se online contra 35 gajos,
Certo.
34, contra
Certo.
35. E vais passando vários níveis. Há malta que diz que um jogo deste pode ser o suicídio da Nintendo, porque a malta tendo este jogo não gasta dinheiro a comprar mais nada.
Pois é, certo.
Não sei.
É o risco, é.
Não. Opa, é um estilo diferente, mas tu vais experimentar quando estiveres cá e acho que vais ficar francamente impressionado. E foi isto que eu joguei. Passou-se também, sabes que eu para jogar não jogo muito, né? Também não tenho muito
Certo,
tempo.
sim. É.
Não estou a dizer
Não,
que
mas eu
tens muito
tenho, mas eu
tempo,
tenho. Eu
não é
tirei das
isso.
8 horas de trabalho, para o bem ou para o mal, tenho tempo livre.
Não é tempo livre,
Não,
estás
é,
ocupado,
Diogo, é
mas.
livre. Então, trabalho acaba, estou em casa, não tenho nada para fazer, cá em casa fazem-me tudo, até nisso também sou felizardo, se é que se posso dizer, ou
Um
privilegiado,
privilégio.
portanto, é mesmo, são 8 horas de trabalho que acabam por ser sempre um bocadinho mais, é verdade, mas fora isso, acabou-se, é o que eu quiser. Por isso, sim, tenho jogado muito.
Tens jogado muito, mas também tens jogos, né? E
Tenho,
tu, em
mas
termos
olha que depois
de
deste já
jogos
não sei o que é que vou
gratuitos.
jogar mais. Um amigo meu, sou capaz de jogar um dos Batmans que ele sugeriu-me.
O que é que tu tens assim de cabeça
Epá,
na
tenho aqui
PlayStation Store?
guardado
Sabes de cor?
que
Tens alguma coisa do
comecei a jogar,
Marvel?
mas depois acabei por mudar-me para o Sekiro, que achei mais interessante, mas é o Horizon. Mas que,
Zero
pá,
Dawn,
comecei e
sim.
eu não estou a pensar em continuar. Não é, pá, andar a matar bichos em formas de máquinas não está a ser uma coisa que me atrai muito, confesso. Eu gosto.
Eu comecei a jogar e fiquei algum tempo. O problema é que não. Eu gostei muito do mundo, daquilo, gostei dos gráficos, mas opá, aquilo era preciso dedicar algum tempo, apanhar a mecânica do que é que se deve comprar, do que é
Pois.
que não se deve comprar. Idealmente, comprar mal, estás a ver? Depois não tens que voltar para trás e andar a revender o que compraste mais barato, que por acaso infelizmente não aconteceu, não é? Depois um gajo fica logo. Percebes? Fica preso aos mantimentos que não tem, depois também não pode avançar muito porque as armas que tem não servem para nada.
Certo.
Mas gostei disso. E era um exclusivo da PlayStation, saiu para o computador este ano.
Pronto, portanto, esse não, não. Pronto, tenho esse ali, mas duvido que vá pegar. Depois também tinha o Assassin's Creed Odyssey. Odyssey. E,
Odyssey,
só que
sim.
eu acho que comentei contigo isto. Eu fui experimentar esse jogo quando estava enfadado de morrer pela 50ª vez no Sekiro contra um dos bosses. E então, para mudar de ares, fui jogar esse jogo e achei o modo de combate tão básico, mas tão básico, que eu pensei, derrotei o primeiro boss, que é logo no início da história, e pensei, não, nem pensar, não vou tocar mais nisto. Portanto, esse também está fora de pista. Agora não sei ao certo na PlayStation Store o que é que ele tem lá mais. Tem lá, lembro-me de ver um Jurassic Park qualquer. Tinha ali um Sonic ou outro, também talvez um jogo ou outro de carros. Mas não me lembro de ver assim nada que me tenha deixado com os olhos a brilhar, honestamente.
Essa da próxima vez que nós tivermos a nossa conversa, que antecipadamente mandes a lista do que tens
Está
para
bem.
aí. E da próxima vez, se calhar, empresto um jogo, gostava que tu jogasses para ver qual é que era a tua opinião. Não necessariamente aqui, mas ires mastigando o jogo em tua casa para depois
Qual?
já teres uma opinião. Ah, se não posso dizer já, se não começas a ver vídeos no YouTube, eu sei que tu não és bateiro, mas depois condicionas a
Tá bem,
coisa.
fica surpresa.
Ok, Nuni, algum ponto a acrescentar? Além do foi difícil.
Não, acho que abordámos aqui pelo menos os pontos principais no que toca à nova geração, dos jogos também que estamos a jogar do momento, portanto, acho que até. Foi uma conversa. Até acho que gostei mais deste episódio do que do primeiro, engraçado. Porque como nós estamos a jogar, conseguimos estar focados só naquilo que estamos a dizer, enquanto que eu, enquanto estava ali.
Eu disse.
Certo, certo.
Passou gravando o áudio.
Pronto, podemos ir
Ainda não
alternando. Podemos
acabar.
ir alternando, porque também é sempre bom e interessante estarmos a comentar o jogo que estamos a jogar. Até podemos fazer um mix, que é uma primeira metade do episódio falamos, a segunda jogamos e comentamos. dá para fazer várias misturas, digamos assim. Vamos vendo.
E não necessariamente só passar pelas Xbox.
Sim, exato. Certo, certo. Pá, é o que nós quisermos, digamos assim. Por assim dizer.
Eu ainda vou voltar a esta questão da PlayStation, principalmente pelo uma espécie de monopólio que existe em relação à consola da Sony em Portugal. Queria voltar contigo, mas com um futuro episódio, sobre o monopólio que existe dessa consola em Portugal.
Ok.
Mas para outro dia.
Certo. Tá bem.
Nuno, última frase para despedir.
O que é que eu não sei?
Algum jogo que
Tá.
tenha o Leão?
Não percebi. Estou a ouvir com cortes.
Alguma última mensagem que queiras deixar? Alguma entrada recente do mausoléu, alguma coisa que tenhas visto?
Não, não, opá, acho que não. Comentei aqui, estava aqui inclusivamente a ver as notícias que tinha lido hoje dos videojogos. Opá, comentei tudo aqui neste episódio. Algo que queira deixar? Não, agora assim de repente não estou a ver. E tu?
Nada, concluí
Pronto,
também.
então até ao próximo episódio. Não perca o próximo
Então, olha,
episódio. Completa.
porque nós também,
É isso mesmo.
a não ser que efetivamente pronto,
Não,
né? Ele
mais
tem
dia
esse.
menos dia, acabamos por nos reunir.
É verdade. Então fica aqui oficialmente o primeiro episódio de podcast, né? O primeiro
Um teste,
foi um ensaio.
certo.
Foi um ensaio cheio de cortes. Este pelo menos tem 41 minutos até agora de uma conversa entre duas pessoas, né? Uma coisa normal.
Exatamente, sim. Concordo.
Nuni, então olha, até
Então,
para a
vá, um grande
semana
abraço, Diogo. Até
e
para a semana. Vamos falando, claro.
a malta que nos ouve continue a jogar.
Continuem a jogar, exatamente. Porque jogar é
Até
uma
para a
das
semana.
maiores diversões que nós temos.
Até para a semana,
Até
um
para a semana. Um
abracinho.
grande abraço, Diogo.